Estamos no fim, mas eu quero dar uma palavra de envio, porque nós temos que voltar amanhã às nossas vidas e temos que sair da montanha e vamos entrar no nosso trabalho, no nosso dia, na vida diária. E Deus tem uma palavra para nós. Eu quero que nós abrimos em Atos, capítulo 3. Atos 3, vamos começar em versículo 1. Essa foi logo depois do dia de Pentecostes, foi aqueles primeiros dias. Havia um buzz assim, um ruído assim, de tanta conversa no ar, né? As coisas fresquinhas, Jesus tinha ressuscitado, houve um derramamento do Espírito Santo, houve pessoas a falar em línguas, 3 mil almas salvas, houve um mover incrível assim pelaquela cidade. E nós encontramos aqui em capítulo 3, os dois apóstolos, João e Pedro, entrando na hora nona para orar. Porque eles tinham um hábito. Como era costume. Eles tinham o hábito de oração. Eles, por causa de ser batizados no Espírito Santo, eles não perderam os hábitos, ou vamos dizer, as disciplinas normais da sua vida. Não é? Às vezes nós ficamos tão elétricos e tão eufóricos com as coisas que Deus está a fazer, que nós esquecemos de orar mais. Esquecemos de ler a Bíblia. Não é? Esquecemos de fazer as coisas fundamentais, diárias. Graças a Deus pela mensagem de ontem à noite. Os três pilares, as chaves que nós devemos usar diariamente. De dar, de orar e de jejuar. E aqui diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Logo da manhã. Não é? Ai, tem que tomar um pequeno almoço primeiro, tem que tomar um banho. Não, eu disse, não, é hora de oração. Vamos lá. João, vamos. Vamos para o templo. Vamos orar juntos. Vamos começar o nosso dia em oração. Está bem, Pedro, vamos lá. Então eles entraram por uma porta chamada Famosa. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. O qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E essa é a palavra para nós hoje. Agora eu quero que nós olhamos para essa passagem e principalmente esse homem coxo. E vamos fazer algumas observações. O homem era coxo desde a nascença. Que significa que ele não sabia outra vida. Ele não tinha outra referência. A sua situação, seu estado, era normal para ele. Ele não sabia mais alguma coisa. Ele tinha também, com certeza, um grupo de pessoas ao seu redor que, né, ajudava. Era aquele grupo de apoio, seja amigos, seja familiares, porque cada dia ele foi levado, né, para aquela porta para pedir as molas. E depois, no final do dia, foi levado novamente para casa. Então ele tinha um certo círculo de amigos que apoiava a sua situação, que concordava com o seu estado físico, como o seu destino, como aquilo que ele tinha de aceitar, receber, como normal, como o facto da sua própria vida. Outra observação é que ele estava lá todos os dias. Agora, por que não foi curado por Jesus? Jesus entrava e saía durante 3 anos. E aquele homem estava naquele sítio 40 anos. Por que ele não recebeu a cura antes? Outra observação. O homem não tem um nome. Vocês notaram? É somente chamado coxo. É o coxo. Eu acho que eu descobri o nome dele. Não. O nome dele era coitado. É verdade. Porque cada dia passava pessoas olhando para ele dizendo, coitado. Ele ficou tão habituado de ser um, né? Um coitado. Que com certeza, né? Ele esqueceu qualquer outra identidade. Por isso ele estava tão habituado só a pedir esmolas. Porque as pessoas olharam para ele com tanta pena que ele sobreviveu de pena das pessoas. Sobreviveu daquela identidade. Eu sou coitadinho. E as pessoas ajudaram. Ele ficou contente. Ai, eu tenho um moedinho. Aí eu tenho o suficiente para pau hoje, né? Amanhã talvez eu posso comprar uma Coca-Cola, né? Ficou assim com aquela ideia, identidade de miserabilista, tão baixo, aquela atitude, aquela mentalidade de si mesmo, em que toda a sua vida ele só pensava em si mesmo, sou coitadinho. Quem sou eu? Não sou ninguém. Faz-me lembrar uma história que eu vi acerca de um homem que teve um cão. Um cão que não tinha pernas. E esse cão, que não tinha pernas, estava assim deitado perto da lareira. E esse homem teve uma visita e essa visita olhou para o cão e disse, ah pá, coitado. Coitado do cão, não tem pernas. Não é? Pois é, ele nasceu assim. Mas eu tinha tanta pena daquele cão. Eu segurei aquele cão, eu cuido daquele cão, eu não comi daquele cão. Ele fica ali ao lado da ladeira e ele fica assim, não é? É o meu cão. Pois a visita diz, mas qual é o nome do teu cão? Ele diz, mas meu cão não tem um nome. Oh, coitado. Não tem pernas e não tem nome. Pois é, né? Ele não tem nome porque se tiver nome, ele não ia responder, né? Quando foi chamado. Então por isso não tem nome. Então às vezes nós... ficamos assim também, né? Tão acomodada, tão habituada de uma vida tão miserabilista, tão baixa, que nem uma identidade temos. Quando nós falamos de nós mesmos, né? Então, que nisto, venho de uma família muito, muito humilde. Eu venho de uma cidade muito pequena. Pai, não tenho muito estudo, não tenho muito nível. Pai, não sou ninguém realmente. Né? O que é que eu posso fazer? Ele era coxo. Desde a nascença. E quando passou Pedro e João, ele pediu aquilo que ele pediu a toda a gente. Algumas esmolas. alguma coisa física. Porque ele pensava que a sua necessidade era dinheiro. A sua necessidade era de receber de alguém. Alguém ia dar a ele aquilo que ele precisava. Então eu pedi. Ele estava à espera de receber dinheiro. E Pedro olhou para ele e disse: não tenho dinheiro. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas aquilo que eu tenho, isso que eu dou. Ele estava à espera de receber alguma coisa. Não é? Porque toda a sua identidade era de estar dependente de alguém. Receber pena de alguém, receber carinho de alguém, receber atenção de alguém, receber ajuda de alguém. Porque ele era coitadinho. Eu precisava de ajuda. E Pedro olhou para ele e disse: olha para mim. Eu não tenho isso, aquilo que tu queres. Mas eu tenho algo muito melhor. Aquilo que eu tenho, esse que vou dar. Diz: levanta e anda. Imagina, eu tento de ver, visualizar a Bíblia. Eu estava ali sentado. Ele nunca, na sua vida, desde nascer, ele nunca ficou em pé. Ele nunca andou. Ele não tinha um contexto de andar. Ele não sabia como fazer. Uma criança aprende a andar. Ele nunca nem aprendeu de andar, nem aprendeu de caminhar. Ele não aprendeu de mexer porque ele não tinha movimento nos seus braços, nos seus pés. Não é? E depois uma pessoa tinha coragem de dizer: levanta-te e anda. Às vezes nós, quando nós pensamos da nossa própria vida, nós sentimos tanta pena de nós mesmos, e quando alguém diz: tenha fé, e nós olhamos para ele e diz: pá, eu preciso de um emprego, pá. Eu preciso de um ordenado. O que é que estás a dizer? Levanta-te. Usa a tua fé. Não é? Tenha fé. Não é? Por isso estamos a falar uma outra linguagem, outra língua. É tão estranho, é tão diferente, porque o nosso contexto é somente alguma necessidade física. Uma coisa que eu tenho visto tanto em aconselhamento, em ajudar as pessoas, que o grande impedimento para a vitória é a nossa própria carência. É quando nós estamos tão virada para aquilo que é a nossa necessidade, é que quase é impossível, ou pelo menos difícil, de fazer um passo com a nossa própria força. Porque nós, né, logo que alguém nos encoraja, nós pensamos: ah, mas eu já tentei, eu não posso, eu não consigo. E vêm tantos aqueles impedimentos, porque aquela paralisação é algo espiritual. Por isso Pedro disse: não olhe para os teus pés, não olhe para o chão, porque alguém que mendiga normalmente nunca olha nos olhos, olha para baixo. Por aquela atitude de: pá, cuidado, pelo menos isso é abaixo do meu. E Pedro diz: olha para mim. Levanta os teus olhos. Eu quero que vejas alguma coisa diferente. Eu quero que ouças alguma coisa diferente. Eu vou falar aquilo que nunca tenho ouvido da tua própria vida. Porque a tua necessidade não é esmolas. A tua necessidade não é prato nem ouro. A tua necessidade não são as coisas desta vida. A tua necessidade é que tu tens que levantar e andar. Tu tens que ficar em pé.
Tu tens que ter aquela capacidade de andar sozinho, sem alguém segurando a tua vida, sem alguém dando um apoio. Tu precisas de andar sozinho, com as tuas próprias forças. Quando alguém tem sido depender toda a sua vida, para pensar em andar sozinho, andar com a sua própria força, parece uma impossibilidade. Mas Deus quer que nós nos levantamos e que nós andamos. Ele não quer que nós ficamos continuamente dependendo nem dos nossos pais, nem dos nossos líderes da célula, nem dos nossos pastores, mas que nós nos levantamos e nós andamos. Há pessoas que só querem ficar dependentes. Pede oração todos os dias. Ligue em qualquer momento para dizer: ah, pai, eu tive um pesadelo hoje à noite, ora para mim. Ah, eu vou para um emprego, mas eu não tenho força, ora para mim. E nós, às vezes, damos o pior dos vícios para dizer: tá bem, ok, vamos orar. E aquela pessoa fica mais com uma moedinha na sua mão, mais uma dependência para mais um dia, passar mais um dia com pena de alguém, com aquela atitude de coitado de mim, e nunca aprende a andar com a sua própria fé. Porque alguém somente alimentou dia após dia a sua dependência e não encorajou a sua fé. E Pedro olhou e disse: não, eu tenho uma coisa. Eu estava embaixo. Eu caí. Eu traí o meu mestre. Eu caí em grande. Eu envenenei a minha equipe. Eu fiz tantas neiras. Mas eu fui restaurado. Jesus me restaurou. Ele deu-me uma nova vida. Ele tem usado a minha vida. Agora, é isso que eu posso dar a ti. Eu posso dar ao mesmo Senhor que me levantou e vai te levantar também. Esse homem, estava todo aquele tempo em Jerusalém em que Jesus estava. Mas talvez ele foi levado, aquela pátio, aquela alpendre, aquele lugar, talvez meia hora depois de Jesus entrar. Que azar. Talvez só faltou alguns minutos e ele saiu e Jesus entrou, vice-versa. Mas durante aqueles 3 anos ele nunca cruzou com Jesus. Teve oportunidades, provavelmente tinha ouvido algumas coisas acerca de Jesus, mas nunca teve oportunidade. Mas naquele dia, dois estranhos, dois homens, chegaram a ele. Em vez de somente virar a cabeça e dar algumas moedinhas no copinho dele, parou em frente, olhou para ele, começou a conversar. Esse homem, com certeza, tinha muitos amigos. Nós sabemos isso porque, depois da cura dele, mais de 5 mil pessoas foram salvas. Porque muita gente passou para ele e muita gente, ao longo dos 40 anos, com certeza, tinha ajudado aquele homem a manter a sua paralisação. Se vocês e se eu estamos tão habituados de ser aquele coitadinho, aquela pessoa que precisa de ajuda dia após dia, nós não precisamos mais um dia de alguém nos ajudar. Não precisamos mais um dia de alguém dar um abraço e dizer: ah, pá, coitado, Eu entendo, tu estás mesmo, mesmo mal. Não, ele não precisa mais uma moedinha, mais um dia de pena. Ele precisa aquilo que ele não pensava, que ele nunca imaginava que ele precisava. E era para levantar e andar. Fazer algo com a sua própria força. Ter pernas para andar. Ele podia saltar. E logo, quando ele olhou para Pedro e não para suas pernas, quando ele olhou para cima e não para baixo, quando ele virou a sua atenção daquilo que ele achava que era a sua necessidade e começou a ver realmente o que era a sua necessidade real, ele agarrou. E a Bíblia diz que ele se levantou e não ficou somente ali. Interessante. A Bíblia diz que ele saltou e pulou e dançou. Ele diz, pá, essas pernas funcionam. Ele não precisava de alguém ensinar como dançar, como pular. Porque com certeza ele admirava as pessoas que passavam por ele durante aqueles 40 anos. Dizer, pá, eu gostava de fazer isso. Mas pronto, tenho que aceitar a minha situação. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não consigo, então eu vou ficar aqui. Só observando, mas é tão lindo, olha. Eles conseguem andar. É como nós dizemos, epá, aquela igreja é tremenda. É, a nossa igreja não é, pá, a nossa igreja é mais. É, coitado, não é? Estamos em Portugal. É, coitado, não é? A nossa igreja não é tão grande, tão importante, tão. É gostoso, mas pronto, é a nossa situação. Para isso, temos que aceitar isso. Não é? E ficamos assim, incomodados. Depois os outros encorajam e dizem, eu, irmã, não preocupa, Deus está conosco. É melhor ter poucos e bons. É? Somos os poucos e os bons, somos os melhores, não é? E ficamos incomodados, com pena, né, de nós mesmos e a pena dos outros. E as outras, irmão, eu vou orar para ti. Um dia, Deus vai te visitar. Sabe que é a resposta de Deus. E essa que ele não entendia. Porque ele pensava que a resposta de Deus é algo que vem somente de fora. Mas a resposta de Deus envolvia a si mesmo. Ele tinha de se levantar. Ele tinha de dançar. Ele tinha de andar. Às vezes nós estamos à espera de alguma coisa cair do céu e Deus quer usar-nos com aquilo que está nas nossas mãos. Moisés, quando ele tinha aquela atitude de coitado, aquela coitadinho, aquela atitude de quem sou eu não falo bem, eu sou gago, eu sou, né, um pastor aqui, eu cheiro mal, eu não. Ele tinha tantas desculpas. E quando Deus disse, não, tu vais libertar o meu povo do Egito, uma pessoa só, contra o exército, o maior exército do mundo. E Deus olhou para Moisés e não perguntou a Moisés, o que é que tu precisas? Porque com aquela atitude de Moisés, ele ia pensar somente, eu preciso um exército, eu preciso dinheiro, eu preciso ferramentas e armas e cavalos, eu preciso alguma coisa tremenda para fazer essa tarefa. Mas Deus não perguntou, o que é que tu precisas? Ele perguntou, o que é que tu tens na tua mão? E olhou para a sua mão e tinha somente uma vara. E Deus disse, com essa vara, tu vais libertar o povo. Não com aquilo que tu não tens, mas com aquilo que tu tens. Então ele diz aquela coxa, não é aquilo que tu não tens, que tu vais saciar a tua necessidade, mas aquilo que tu tens. Tu tens duas pernas. Levanta. E anda. Tu
tuas pernas. Nunca usei essas pernas. Nunca na minha vida. Até entrei aqui, mas não funciona. Mas naquele momento, Deus fez um milagre. Aquilo criou um mover de Deus de tal forma que a Bíblia diz que 5 mil homens, e além disso, mulheres e crianças, mas 5 mil homens aceitaram Jesus naquele dia. Uau! Uau! Porque quando Deus move nas nossas vidas, quando nós começamos a usar a fé que Deus nos deu, quando nós temos recebido alguma coisa de Deus e começamos a pôr isso em prática, eu vou dizer, o nosso testemunho torna-se poderoso para influenciar as multidões. Deus não diz-nos para dar receitas às pessoas. Muita gente tem receitas, tem ideias. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas as pessoas hoje em dia querem ver realidade, querem ver fruto, querem ver alguma coisa com as suas próprias mãos, vidas transformadas. O maior testemunho que nós temos é aquilo que Jesus tem feito na nossa própria vida. Não é a teologia que nós temos aprendido, não são as coisas que nós temos estudado no nosso tempo com Deus. Mas a nossa transformação, eu era assim, mas agora sou assim. Eu andava assim, tão, não é? Com tanta pena de mim mesmo, com tanto medo de enfrentar a vida, com tantas necessidades, com tanta carência, mas agora não. Agora eu tenho algo para dar. Agora eu tenho algo, Deus mudou completamente a minha vida. Não é? E hoje é esse o nosso desafio. Porque nós temos recebido muito durante esses 3 dias. Mas agora é o tempo de andar. Agora é um tempo de enfrentar os mesmos gigantes, as mesmas situações, as coisas que nós deixamos em casa, as mesmas contas a pagar, as mesmas dificuldades que estavam à nossa espera. Mas agora nós vamos enfrentar essas mesmas situações com uma vida transformada. Com uma vida que anda em fé. Não é, oh, pastor! Não, mas nós enfrentamos, porque Deus está com cada um de nós. Amém? Vamos para Salmos, capítulo 1. Esse varão, esse homem em coxo, estava assim sentada à porta de Jerusalém. E essa é aquela mover, um movimento diabólico. Que alguém está a andar, está a fazer alguma coisa com a sua vida, para e depois assenta e não faz mais nada. Eu tenho visto muitas pessoas que começaram bem e depois de algum tempo não faz mais nada. E estão a acabar mal. Desiste, abandona, desvia. Começaram tão bem. Olha para esse, não é, movimento que o inimigo tenta inserir na nossa própria vida. Ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É uma pessoa que está a andar. Começa a andar, mas tem outros amigos. Pessoas que não conhecem Deus. Por isso diz a palavra ímpio. Uma pessoa que não tem sido tocada por Deus. E essa pessoa tem muitos conselhos acerca do que nós devemos fazer com a nossa própria vida. As atitudes que nós devemos tomar. As situações que nós devemos fazer. Então, começa a falar conosco. Porque os nossos amigos nos influenciam. Por isso Deus fala tão claramente para escolher bem com quem que nós andamos. Ah, eu vou ganhar eles para Jesus. A maior parte das vezes eles nos ganham para o mundo. Porque começa com ouvir coisas negativas. Conselhos dos ímpios.
As pessoas que não sabem guardar a sua língua, que só falam mal. E essa começa a influenciar as nossas atitudes, tira nosso ânimo, começa a criar em que não tenho mais energia. Fala mal da igreja e depois de algum tempo também nós não sentimos bem na igreja. Fala mal dos crentes e tudo, depois de algum tempo não sentimos que nós temos amigos na igreja. Porquê? Porque nós fomos influenciados por aquilo que nós ouvimos. Anda. Diz, não anda no conselho. E depois diz o seguinte. Nem se detém no caminho dos pecadores. Então alguém está a andar, está a ser rodeado pelas pessoas erradas. Que falam. Falam no Facebook, falam nas mensagens, falam nisso e nós entramos porque pronto, é giro, é interessante e tudo. Mas logo começamos a ficar, a andar mais devagar. Não temos o mesmo zelo. Não temos o mesmo ânimo. Ficamos assim. E depois nós paramos. E estamos assim. A ver somente pessoas que parece que estão a gozar a sua vida. E não conhecem Deus. Mas eles estão a ter um tempo divertido e tremendo. Então ficamos ali. Gostava de fazer isso também. Epá, eles estão a ter uma boa festa. E bem, eu gostava de Maria. E nós começamos a ficar assim parado. No meio dos pecadores. E começamos a sentir a vontade. Antes, quando nós andávamos em fé, nós não nos sentimos bem com pessoas do mundo. Mas quando nós começamos a ouvir aquelas coisas negativas, aquela murmuração, aquelas coisas do inimigo, e nós ficamos parados, nós começamos a sentir a vontade. Até que nós defendemos os nossos amigos do mundo. Diz, mas são boas pessoas. Eles não fazem mal a ninguém. Epá, eles têm uma vida tremenda, divertida e tremenda. Mas o fato é que a nossa vida está parada. A nossa vida está assim preso. E depois se dizem, não se senta na roda dos escarnecedores. Então o inimigo pega numa pessoa que está a andar, começa a inserir palavras negativas, palavras assim banais. Depois a pessoa para, começa a observar e ser acompanhado pelas pessoas do mundo, e depois começa a sentar, e agora é aquele homem coxo. Coitado de mim, pai, minha vida é terrível. Claro que mas as pessoas na igreja, pá, eles são tão, tão hipócritas. Eu sei, eu era assim também. No passado eu era muito fanático, muito... Mas sem só conversa, sabe? Porque nós ficamos influenciados e poluídos pelos escarnecedores. E aquelas conversas entraram na nossa alma. E agora a nossa vida é uma vida parada, coxa. E aquela vida de coitadinho. Oh, eu preciso de ajuda. Pois nós começamos com aquela ideia, mas ninguém me telefona, ninguém me ama, ninguém dá-me atenção. As pessoas da igreja, que pá, eu só falo, mas eles não fazem, não é? Fazem cartão, pá, eu sou o que preciso, eu preciso de ser acompanhada, eu preciso. Sabe que antes eu estava a ajudar as pessoas e abraçar e encorajar, mas agora não, agora eles estão coxos, são os coitadinhos novamente. Aquilo que Deus está a dizer, e isso que eu quero transmitir a vocês hoje, não é um tempo de receber pena, não é um tempo de ter um abraço e dizer, pois, coitado, estamos em crise. Claro que tu tens razão ficar na cama domingos de manhã, porque pronto, tu trabalhas tanto durante a semana, tu mereces estar na cama mais uma hora. E nós ficamos porque nós queremos pena, nós queremos que alguém nos entenda e que satisfaz-nos, né, com uma moedinha, uma esmola. Mas nós não precisamos de esmolas. Nós precisamos de uma cura. Nós precisamos nos levantar e andar. Eu vou dizer, nós não precisamos de pena. A ressurreição de Jesus quebrou o jugo do inimigo. Destruiu os seus argumentos. Porque nós ainda estamos rodeados com esses argumentos. Porque nós ainda ouvimos e concordamos com esses argumentos do inimigo. Contra a igreja. Pai, eu fico tão triste com pessoas que falam mal da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Como é possível separar Cristo da sua igreja? Como é possível separar um noivo de noiva? Como é possível? Mas o escarnecedor faz isso. Escarnecedor. Gloria no facto que nós estamos assim sentados na porta de Jerusalém. Somente pedindo alguma coisinha. Às vezes nós pensamos que aquele dinho, a porta de Jerusalém, é salvo. É salvo. Eu duvido. Porque para mim, a vida de Cristo não é isso. Não é isso. Nós temos o poder de ressurreição. Por isso Pedro diz, eu não tenho moedas para ti. Aquilo que eu tenho, é isso que eu vou dar. Levanta-te. Levanta-te. E anda. E sabe uma coisa? Ele levantou, ele andou, ele pulou. E com certeza ele começou a falar com todo mundo acerca do que Deus tem feito na sua vida. E nós não encontramos esse homem mais uma vez pedindo de ajuda de alguém. Porque ele tem pernas para andar. Agora eu estou a ser bastante radical, eu não estou a dizer que agora nós não precisamos de ninguém. Não estou, não é? Eu sei que há um certo equilíbrio disso, mas às vezes nós estamos tão, não, do outro lado, que precisamos de alguém de ser radical e para esse lado, porque enfim nós precisamos andar. Por isso nós temos que jejuar para nós mesmos, temos que orar quando mais ninguém está à nossa volta. Nós oramos porque nós queremos buscar a sua face. Há pessoas que só oram quando estão na igreja, só leem a Bíblia quando estão na igreja, porque tem pessoas ao seu lado que levam eles e que alimentam e que ajudam eles. E depois eles estão ali. Pois é, Deus diz isso. Eu vou ler a Bíblia. Mas Deus quer que nós andamos com os nossos próprios pés, que nós temos a nossa força, nós temos a nossa vida devocional, que nós agarramos as coisas e recebemos respostas de Deus. E nós temos algo para testemunhar quando nós estamos juntos, podemos encorajar uns aos outros com aquilo que Deus tem feito na nossa própria vida. Porque estamos a andar com as nossas pernas. Alguns de vocês têm passado pelo espaço do Algarve. Graças a Deus! Já passou! Agora anda. Ah, pá, foi muito difícil, sabe? Ok. E? Anda. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais e com certeza vai enfrentar outros gigantes. Mas imagina se aquele Golias era um anão. Imagina que, né? Se Davi tinha de enfrentar um anão, não havia glória nisso. As pessoas iam olhar para aquele anão e dizer, pai, cuidado, é Davi, pá. Não, não, não abuse aquele homem, pai. Ele é tão pequeno, pá. Mas não, Davi tinha de enfrentar um gigante. E porque ele venceu um gigante, ele foi promovido. Porque os nossos problemas, o tamanho do nosso problema profetiza do tamanho da nossa vitória. E se nós queremos esmolas, então as nossas batalhas vão ser do nível do anão. E todos vão ter um céu, coitado. E podemos orar e dizer, então, estás com tos hoje? Sim, pois, estou com tos. Deixa eu orar. Oh, tá bem, obrigado. Então, estás melhor? Oh, estou muito melhor, obrigado. Estou muito melhor. É um tamanho de anel. E as pessoas olham e dizem, rapaz, é sem nada. Que isso, é sem nada.
Mas quando alguém que dava costas toda a sua vida se levanta, então todo mundo fala. Todo mundo abre os seus olhos e diz, o quê? Se podia acontecer com ele, pode acontecer comigo. Fala comigo acerca desse Jesus. Fala comigo acerca do que aconteceu na tua vida. Fala comigo. Houve um homem que eu admiro muito. Eu sei que a Igreja Católica deu a ele aquele nível do santo, mas eu creio que todos nós somos santos. Mas esse homem foi grandemente usado por Deus. No século IV, o nome dele era Patrício. Patrício era um escravo. Ele era um escravo em Inglaterra, pelos romanos. Os romanos daquela altura, foi no fim do Império Romano. Eles tinham ainda escravos e tinham várias coisas. Então ele era um escravo. Que depois fugiu e depois voltou e no processo ele foi convertido. E aquele rapaz sentiu de ir para a Irlanda para evangelizar, porque Irlanda não tinha recebido o Evangelho. Irlanda era um lugar tão pagã, tão isolado, que até os romanos não conseguiram entrar ali. E ele sentiu aquele desejo, eu vou para a Irlanda, eu vou evangelizar. E aquele homem conseguiu não somente evangelizar aquela ilha da Irlanda, mas levantou um movimento missionário que pela história, salvou a civilização da Europa. Porque eles guardaram, né, durante aquelas invasões dos bárbaros e tudo, que queimaram bibliotecas e destruíram a civilização e a parte académica. Então, esse grupo dos crentes guardaram manuscritos, livros antigos, prepararam o povo, né, ensinaram, instruindo o povo e enviaram tantos missionários para o norte da Europa. E que muitas pessoas foram salvos através daquele escravo. Ele fez uma oração. Escreveu uma oração. Que tem sido usada de longo dos séculos. E aquilo, para mim, me toca. Eu gosto muito daquela oração. Eu vou ler parte. Diz, levante-me neste dia de amanhecer. Pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força descido para o julgamento final, levante-me neste dia que amanece, pela força do amor dos querubins, em obediência dos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pela previsão dos profetas, pela pregação dos apóstolos. Levante-me neste dia que amanece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus a me falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege. Ele continua. Eu não vou ler tudo, mas eu quero ler parte que me toca tanto. Diz, Cristo guarda-me hoje contra veneno, contra fogo, contra fermento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao meu deitar, Cristo ao meu sentar, Cristo ao meu levantar, Cristo no meu coração, de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falam de mim, Cristo em todos os olhos que me viram, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. E levanto-me. Igreja, é o tempo de levantar. Não fique sentado mais. Não fique sentado pensando. Não fique assim parado, ouvindo o que é que as pessoas dizem. E como foi dito, não é? Pensa, preocupando quem não está. Não é? Preocupando sobre os que já desviaram. Não dá ouvidos, porque Deus está a dizer, levanta-te e anda. Pega nessa tocha. Pega naquilo que Deus tem feito na tua vida e usa isso como espada de dois gumes. Destrói os argumentos do inimigo. Destrói aquele desânimo que bate na tua porta. Destrói isso, porque Cristo está em nós. E maior que está em nós do que está no mundo. Não detém. Não fique parado. Não ande com pessoas iradas. Escolha bem com quem que tu andas. Escolha bem as tuas conversas que hoje. Escolha bem aquilo que estás a ver. Porque Deus tem algo poderoso para nós. E Deus está a levantar esse exército neste momento. As pessoas que estão a ouvir a sua voz. As pessoas que estão a ver as suas possibilidades. E que estão a responder com a sua fé. Eles estão a levantar. Olha para o teu vizinho e diz, eu não sou mais coitadinho. Faz favor, não tenha pena de mim. Porque eu sou valente em Cristo. Cristo está em mim. Quem será contra mim? Amém? Confesse isso. Porque Deus tem algo poderoso. Este ano de 2012 ainda não acabou. E Deus deu tantas profecias sobre esse ano. Eu creio que esse é um ano de grande vitória, de grandes mudanças. Porque no meio da crise, a Igreja de Jesus vai se levantar. A Igreja de Jesus vai brilhar. Amém? Vamos nos levantar. Vocês podem levantar agora. Era, não era somente a pregação. Nós vamos ter as crianças aqui em breve. Eles vão pular e dançar, eles vão gritar, e nós, de igreja, nós não somos espectadores. Vamos seguir as crianças, vamos pular com eles, vamos nos levantar, porque Deus fez algo esse fim de semana que é histórico, que é algo poderoso, é sobrenatural nas nossas vidas. Não negue isso, mas ande em fé. Conquista os teus gigantes. Amém? Oh, aleluia. Vamos começar a orar. Cada um levanta a sua voz. Ninguém fica calado. Ninguém fica assim indiferente. Todos levanta a sua voz, declarando a tua posição em Cristo. Declarando que tu tens fé para andar. Declarando que as tuas pernas, os teus pés espirituais funcionam. Aleluia. Obrigado pela vida que nos deste, Senhor. Obrigado, Jesus, que deste-nos, Senhor, a capacidade de andar nas nossas alturas. Que nós não somos de baixo, mas nós somos de cima, Senhor. Somos cabeça e não de cauda, Senhor. Tu deste-nos, Senhor, a vitória. Tu deste-nos, Senhor, algo poderoso nas nossas mãos. E por isso, Senhor, nós vamos andar pelas ruas. Nós vamos declarar a Tua palavra. Nós vamos dizer as boas novas. Porque Tu, Senhor, nos salvaste. Tu, Senhor, nos salvaste. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, esse milagre que aconteceu levantou também uma onda de perseguição na igreja. Logo João e Pedro foram presos. Foram logo presos. Foram obrigados a não falar de Jesus e eles olharam para esses líderes do templo e dizem, não podemos. Temos que somente obedecer ao Senhor. Não podemos fazer isso. E quando houve aquela mover nas ruas e juntou tanta gente por causa daquela milagre, sabe a primeira palavra que saiu da boca de Pedro? Ele disse, arrependai-vos. Porque a nossa situação tem que ser confrontada. O impedimento, arrependimento, é a nossa crença. Quando nós reconhecemos que nós precisamos de arrependimento, é quando nós temos a graça de Deus. Se nós pensamos que tudo e todo mundo está contra nós, coitado de nós, e nós somente justificamos a nossa situação, nós não recebemos a graça de Deus e não há poder, não há arrependimento. Porque a situação que temos é causada por pecado. Por isso, aquela mensagem, a partir daquele milagre, era arrependei-vos. Converte os teus maus caminhos. Muda de vida. E as pessoas pegaram nesse desafio. Eles responderam, não com uma promessa que agora tudo vai ser fácil, tudo vai ser, não é, tremendo. E diz, não. Quer andar em fé, tu tens que enfrentar pecado na tua própria vida. Se vocês têm ocultado pecado, se vocês têm guardado uma parte da tua vida e têm fechado essa parte e não deixe ninguém entrar ali, nem no Senhor, porque é o teu lugar de pecado. É como nós, não é? Quando nós nos encontramos com Deus e nós dizemos coisas às vezes que não é real para nós. Nós dizemos, Deus, entra na minha vida. Eu entrego tudo. A minha vida pertence a Ti. É como convidar alguém para a nossa casa e nós mostramos a sala. Entra, senta em casa. A minha casa é a tua. Então a pessoa senta bem e vai para a sala, senta. Mas depois vai para a cozinha. E depois logo ficamos nervosos. Epa, cozinha. Epa. Eu não disse cozinha. Mas, e Jesus responde, mas tu dizes, senta à vontade. A minha casa é tua. Ah, tá bem. Vai para a cozinha. E nós tentamos arrumar as coisas e, ok, pronto. E nós pensamos que fizemos tudo. Pois, Jesus quer ver o nosso quarto. Diz, pá, não use o quarto. Não está limpo, não está arrumado, está meio por todo lado, é sujo. E nós lutamos. Até que nós entregamos mais uma vez. Ok, pronto, vai para o meu quarto. Pensamos que nós temos dado tudo. Ele vai, Eu começo a olhar para baixo de cá. Oh, não abaixo de cá, faz favor. Porque temos escondido alguns livrinhos e revistas ali.
E lutamos novamente. E depois, finalmente, é como nós estamos a entregar completamente. E depois ele vai para o armário. Não.
Deus quer tudo. Porque Ele é o Senhor. Não guarda um parte. Não esconde nada. Porque quando nós enfrentamos a nossa situação, e nós podemos dizer, pá, eu estou coxo, aquilo que eu preciso é ser curado. Eu não preciso mais de uma esmola. Eu preciso ser curado. Eu entrego completamente. É isso. É daquele momento em que Deus nos levanta. Amém?